Sobre essa iniciativa, nós vamos conversar com o Dr. Benhur Visa, que é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e também coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Bem, doutor, qual a proposta deste projeto?
Miguelzinho, a proposta desse projeto é criar uma nova geração que não tenha essa influência negativa da cultura machista, que autoriza o homem a agredir a mulher, acreditar que a mulher é dele e que, por ser dele, é um objeto pessoal, às vezes até um saco de pancadas. Nós queremos trabalhar com as crianças na área da educação para que já vá formando uma nova geração que tenha consciência de que a mulher deva ser respeitada.
Na prática, como o tema é trabalhado com os professores e estudantes, doutor?
Na prática, o que a gente percebeu é o seguinte: a Secretaria de Segurança já faz trabalho nas escolas, a Secretaria da Mulher faz trabalho nas escolas, a Secretaria da Educação participa promovendo esses trabalhos, o Tribunal de Justiça também faz trabalho nas escolas, todos esses abordando também o tema de segurança, de violência doméstica contra a mulher. Então, o que nós estamos fazendo é a Lei Maria da Penha, ela possibilita e sugere que sejam estabelecidos convênios entre os órgãos públicos para trabalhar especificamente sobre o tema. Há também a Lei Básica de Diretrizes da Educação, o GDF tem resoluções nesse sentido. Então, o que nós estamos fazendo é otimizando o trabalho de todos. E a gente acredita, por exemplo, que na questão da violência doméstica, o trabalho pontual de qualquer unidade, ele não se mostra suficiente para a solução do conflito. Então, a rede é muito importante nesse sentido. E aí nós temos procurado trabalhar em rede e estamos formando uma rede de parceria com esses órgãos que atuam nessa área e estamos desenvolvendo um projeto em que nós vamos trabalhar os orientadores em quatro etapas. Primeiro, os orientadores das escolas, cada escola tem o seu orientador, porque ele recebe a demanda dos alunos, dos pais, dos professores. Então, ele é um ponto de evidência nas escolas e que absorve muitos conflitos e ele precisa saber como encaminhar esses conflitos, qual a solução que pode ser adequada, ter um conhecimento. Porque noção da Lei Maria da Penha, todos têm e até algum conhecimento, mas a gente pretende dar um conhecimento mais profundo sobre a Lei Maria da Penha, de forma que ele possa estar instrumentalizado para a solução dos conflitos e ajudar essas famílias envolvidas nesses conflitos. Posteriormente, nós vamos trabalhar os coordenadores, que é um número maior, já que algumas escolas têm vários coordenadores. Em terceira etapa, os professores, que aí o número já é maior. A Ceilândia tem 98 mil alunos, são 126 escolas, algumas com ensino médio e ensino fundamental. E na última etapa, nós vamos trabalhar especificamente com os alunos, mas que já estarão recebendo influência dessas etapas anteriores. O orientador já vai estar influenciando a vida do aluno, o coordenador já vai estar influenciando e o professor da mesma forma.
Ou seja, a intenção é capacitar o maior número de pessoas para que elas sejam propagadoras dessas informações.
Exatamente, multiplicadoras, porque o aluno ele acaba levando para dentro de casa aquilo que ele aprendeu na escola, né? É muito comum a gente receber, quando visita uma escola, a demanda de problemas. Eu estava conversando com um magistrado que esteve fazendo uma palestra na escola um dia desse, e ele disse que praticamente 70% das perguntas eram sobre violência doméstica, sobre a Lei Maria da Penha. Então é muito importante que o aluno esteja absorvendo isso, porque nós já tivemos casos, por exemplo, em palestras, que vieram demandas de abuso sexual contra a criança. E aí, em razão disso, foi instaurado um processo, aquele pai que estava abusando da filha foi submetido a um julgamento, foi condenado e resolvemos aquele conflito e nós conseguimos interromper aquela violência. O que nós queremos é interferir no ciclo de violência, que a gente sabe que é uma violência diferente das demais, né? Ele acontece num ciclo em que a mulher ela começa a ser agredida verbalmente, e é importante destacar isso, que a agressão verbal é crime. O marido que xinga a mulher é crime, pratica um crime. O marido que prende a mulher em casa, não deixa ela sair, ele está praticando um crime. Então, são situações assim que, às vezes, a pessoa não tem noção. A mulher, às vezes, acha que ela foi sujeita a um crime quando o marido, ou o companheiro, ou o namorado, ou ex-namorada, ex-companheiro, ou ex-marido, a agrediu fisicamente e, como eles dizem, assim, tirou sangue. Se ele não triscou, ou seja, se ele não tocou nela fisicamente, muitas não têm consciência que estão sendo vítimas de crime. Então, a nossa proposta é levar o esclarecimento para que haja um rompimento nessa cultura. Então, a primeira começa com a agressão verbal, depois passa por agressão física, e aí essa é a fase da agressão. O marido tem interesse em manter essa relação, então ele entra num processo de arrependimento, de pedido de perdão, e aí ela perdoa porque ele promete que vai parar de beber, que ele vai parar de agredir e que ele vai ser um bom marido a partir daquele momento. E aí eles entram numa fase que a gente chama de lua de mel, que é aquela fase posterior ao perdão. Até que chega um momento em que aquela lua de mel acaba e reinicia aquele ciclo de agressões verbais, agressões físicas, até culminar numa agressão mais grave. O receio é que essa agressão continue. E o risco maior é que numa dessas agressões a mulher tenha a sua vida ceifada. Então a nossa ideia é romper com essa cultura, e quando a notícia chega da violência para nós, a ideia é romper com a violência, romper com o ciclo.
Claro. E o que a gente percebe, doutor, é que o enfrentamento à violência contra a mulher é um trabalho que funciona melhor de forma conjunta.
De forma conjunta, muito mesmo. É assim. Nós trabalhamos, por exemplo, com comunidades religiosas. Por quê? Porque a liderança religiosa, ela costuma ter uma influência muito grande sobre os indivíduos. Então, ela exerce essa liderança, ela recebe uma demanda, a mulher procura, às vezes, ajuda na igreja, mas se sente constrangida de ir procurar o fórum, de procurar a delegacia de polícia. Então, a igreja dá esse encaminhamento e nós auxiliamos nessa orientação e nessa solução desse conflito. Nós temos na área de saúde uma demanda muito grande que é detectada nos atendimentos. Então, a mulher chega com hematoma, né, vai ser atendida num hospital. Embora ela diga que às vezes sofreu uma queda, a gente sabe que não é bem aquilo. Então, a pessoa que está ali, ela está treinada, né, no hospital, tem um encaminhamento para a delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Então, são situações assim, de notificação compulsória, a professora na escola percebe uma mudança de comportamento no aluno. Então, nem tudo vem para o judiciário. E nós temos interesse em que essas ocorrências sejam efetivamente registradas. Porque quando a mulher não registra a ocorrência, o Estado não tem como interferir. E ainda existe muito aquela cultura assim de briga de marido e mulher, não se mete a colher.
Isso.
Mas o que nós precisamos fazer é exatamente o contrário. O Estado só vai meter a colher quando ele tomar conhecimento do episódio de violência.
Claro.
Então é preciso que a pessoa registre a ocorrência para que nós possamos agir e atuar, né?
É claro. Bem, doutor, os conteúdos são ministrados por servidores do próprio Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar?
São ministrados pelos servidores, são ministrados por magistrados e por parceiros da rede. Por exemplo, uma próxima, o primeiro evento que nós teremos agora, no dia 12, a gente está em tratativas com a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, que foi considerada a delegacia número 1 do Brasil, a DEAN número 1 do Brasil. Então, nós temos a participação da DEAN, nós temos a participação da Secretaria de Estado da Mulher, que vai levar uma consciência de gênero para que essas pessoas possam se sensibilizar. Essa questão de gênero é uma questão muito grave, e nós temos magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território que estarão também ministrando, e a tendência é ampliar essa capacitação com a participação de outros membros, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar e outros setores que também já estão atuando nisso e que já são parceiros no combate à violência contra a mulher.
E neste caso específico, nada melhor que discutir o problema no âmbito escolar, formando nos alunos essa concepção contrária à triste realidade que vivemos, que é essa violência contra a mulher.
Isso, que aí é um investimento no futuro, né, Miguelzinho?
Claro,
O que nós queremos é romper. Não adianta, por exemplo, nós ficarmos só tratando do problema, nós não atacarmos a causa. Então, a nossa ideia é um trabalho também de prevenção, que a gente considera muito importante, porque amanhã esses serão os maridos e mulheres do futuro, né?
Exatamente.
E a gente precisa já trabalhar com eles para que tenha uma sociedade melhor.
Quantos encontros são realizados e qual a carga horária de cada reunião?
Nesse primeiro grupo, com orientadores, nós vamos trabalhar 4 horas com orientadores, dividido entre os parceiros, cada um vai trabalhar um tempo adequado, e depois a gente vai fazer uma visita ao fórum, às instalações do juizado, para que o professor, o orientador, ele tenha um conhecimento também, aquele contato físico mais próximo, para ele compreender a realidade, para visualizar. A gente sabe que a visualização, ela é um fator que agrega muito conhecimento e a pessoa passa a entender o funcionamento de uma forma melhor. Então, nós teremos uma visita no fórum, os orientadores conhecerão o juizado da mulher, vão conhecer o magistrado, vão conhecer o diretor de secretaria, vão conhecer as instalações, para ele saber, quando ele falar para uma mulher assim, olha, você vai no fórum, a mulher vai falar assim, não, eu não quero ir lá no fórum, ela vai, não, eu estive lá no fórum é assim, 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 a audiência funciona assim, assim, assim. Ele vai ter um contato com a Polícia Civil, para quê? Para que quando a mulher falar assim, olha, eu não quero ir na delegacia, o delegado vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, eu estive com a delegada de polícia, lá vai acontecer assim, assim. Então, o orientador, ele possa quebrar esse preconceito que a pessoa tem, que às vezes a gente ouve alguém falar assim, né? Isso. Ah, eu nunca entrei numa delegacia nem como testemunha. É como se aquilo fosse um momento de honra. Mas quando essa mulher não vai na delegacia, o que acontece? Ela fica sujeita à perpetuação dessa violência e as ocorrências que nós temos fatais. Aqui no Distrito Federal nós tivemos recentemente dois casos que chocaram muito. Um ocorreu em um shopping, o outro foi uma pessoa que foi vítima de uma violência e uma vítima fatal também. Essas duas mulheres, nenhuma delas tinha ocorrência registrada. Uma registrou e retirou a ocorrência. Entendo. E a outra sofria violência há 10 anos, pelo histórico que nós tomamos conhecimento posteriormente, sofria violência há 10 anos, mas nunca registrou uma ocorrência. Então o que nós queremos é que a mulher seja incentivada a registrar a ocorrência, e por isso eu digo que quando aumenta o registro de ocorrência, não é que aumentou o número de violência, é porque nós temos uma violência não notificada, não comunicada na sociedade, que nós precisamos alcançar. O Estado precisa colocar a sua colher nessa briga de marido e mulher que ele não está tomando conhecimento.
Já tivemos casos também no nosso país de mulheres que foram vítimas de violência, registraram ocorrência, mas que as medidas judiciais cabíveis não foram aplicadas. Aqui no Distrito Federal, estão sendo aplicadas as medidas necessárias?
Aqui no Distrito Federal, tanto a polícia quanto o judiciário têm sido muito atuantes nesse sentido. A polícia tem cumprido rigorosamente o prazo que a lei fixa de, no máximo, 48 horas, encaminhar o pedido de medida protetiva para o judiciário. Nós temos casos aqui no Distrito Federal em que o pedido de medida protetiva é apresentado ao juiz no mesmo dia que a mulher foi na delegacia de polícia.
Isso
nós
é importante.
Nós tivemos um caso recente em que a mulher registrou a ocorrência na 11ª DP, na SAM, né? As delegacias têm um setor de atendimento, uma seção de atendimento às mulheres. Mesmo que não seja DEAN, as delegacias das circunscrições têm. A delegacia do Núcleo Bandeirantes tem, do Riacho Fundo tem, Ceilândia tem, e a DEAN é uma delegacia especializada. Então, ela registrou a ocorrência na SAM da 11ª, de manhã, por volta do meio-dia, a ocorrência já está, o pedido de medida protetiva já estava no juizado do Núcleo Bandeirante e por volta das 15 horas, a mulher já estava intimada do deferimento da medida protetiva. E a Polícia Civil tem sido muito diligente e os juízes têm 48 horas para decidir o pedido de medida protetiva. Mas os magistrados têm firmado assim, um compromisso consigo mesmo e com seus jurisdicionados de decidir a medida no dia em que chega. Então, por exemplo, o expediente do fórum vai até 19 horas. A medida protetiva que chega até 19 horas no Núcleo Bandeirante, ela é decidida naquele dia. Não interessa se ela chegou meio-dia ou se ela chegou 18h59. Se ela entrou no cartório 18h59, naquele dia, ainda que a gente saia de lá mais tarde, a equipe toda já é comprometida com isso. É decidido no dia.
Para finalizar, doutor, alguma razão especial para a escolha de Ceilândia como pontapé inicial desse projeto?
Ceilândia tem um índice muito alto de violência doméstica e é natural porque é a maior cidade do Distrito Federal, né?
Sim.
Então, lá as coisas são mais. Para ter noção, os alunos aproximam de 100 mil alunos. Então, a proposta de trabalhar lá é exatamente essa. É a perspectiva que a gente tem de introduzir uma modificação na cultura daquela comunidade. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele tem se empenhado muito no combate à violência doméstica. O Tribunal de Justiça do DF, ele é o tribunal que tem maior número de juizados. Você vê, a nossa população e a nossa área não é nem se compara a alguns estados, né? Nós temos São Paulo, temos Rio de Janeiro, temos Minas Gerais, estados muito grandes. Mas o TJDF tem 14 juizados especializados em violência doméstica. Então, o tribunal tem investido sistematicamente nesse combate à violência doméstica e eu acredito que a situação do Distrito Federal ela é uma situação privilegiada pelas estruturas, porque o GDF também tem cumprido a sua parte, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a sociedade civil de uma maneira geral. Nós temos reuniões de rede com ONGs, com CRAS, CREAS, na FAVD da Secretaria de Estado da Mulher, o Provítima da Secretaria de Justiça, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, tem sido realmente uma união de forças no combate a essa modalidade de crime que a gente acredita que já está num processo de redução e num aumento de ocorrência que é fruto da credibilidade do trabalho que tem sido desenvolvido.